ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos, sol entre nuvens, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2016. Carnaval do Aedes. Especialistas alertam foliões que vão viajar para locais com maior incidência da Zika. Fé e tolerância. Governo lança comitê para elaborar ações para garantir a diversidade de credos no Estado. Teatro dos Planetas. Oficina do Festival de Verão vai incentivar participantes a simular movimentos dos astros com o próprio corpo. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Faltam 15 dias para o carnaval. E você já sabe onde vai passar a folia? A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou um alerta para quem vai viajar para áreas com alta incidência do Zika vírus. As informações com Maria Dulce Miranda.
Há poucos dias do carnaval, a Sociedade Brasileira de Infectologia pede aos foliões que se previnam contra o Zika vírus. Isso porque a aglomeração de pessoas e o aumento de lixo no período de chuvas podem ser um prato cheio para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da Zika e da chikungunya. O alerta do carnaval vem na mesma semana que a Organização Pan-Americana de Saúde, órgão da Organização Mundial de Saúde, emitiu comunicado sobre o aumento de complicações, como a síndrome de Guillain-Barré, em áreas onde circula o Zika vírus, incluindo o Brasil. Sobre o aumento da Zika no carnaval, na avaliação da professora de infectologia da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães, o alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia faz sentido para os turistas, mas não significa aumento no número de mosquitos.
Em Pernambuco, nós já estamos vivenciando uma epidemia há pelo menos um ano. Não acredito que no carnaval haverá um risco maior para a população nativa. É possível que os visitantes de áreas, inclusive, não epidêmicas, possam ter um maior contato com o vírus. Então, pode haver até um aumento de casos decorrente dessa exposição de pessoas suscetíveis vindas de outras áreas. No carnaval não vai ter mais Aedes aegypti do que em outras épocas.
Pernambuco registra um terço de casos notificados de microcefalia no Brasil, doença associada ao Zika vírus. Em todo o país, são 3.893 em 764 municípios de 20 estados e também no Distrito Federal. Em Minas Gerais, foram confirmados dois casos de Zika vírus, um em uma gestante em Ubá, na Zona da Mata, e outro em um bebê residente em Curvelo, na região central do estado. O alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia também vale para a microcefalia, já que é durante o carnaval o período em que mais ocorrem relações sexuais sem camisinha, o que nesse momento de epidemia do Zika pode significar aumento nos casos de microcefalia. Para o professor de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo, Paulo Peçanha, o grande perigo da microcefalia é que o Zika vírus é silencioso.
Já se sabe de outros carnavais, vamos dizer, que aumenta essa possibilidade, sim. Se tiver um número maior de grávidas e se tiver uma proliferação maior de Aedes, esse raciocínio é direto, né? Pode ter mais grávidas se infectando com o Zika vírus. E o Zika não traz sintomas, né? Na maioria das vezes. 80% dos casos são assintomáticos. E a gente vai ver o reflexo durante a gestação, com os exames e depois no final.
Sobre a relação da microcefalia com a Zika, o Instituto Carlos Chagas da Fiocruz do Paraná anunciou nesta quarta-feira resultado de estudo que confirmou a transmissão do Zika vírus pela placenta. Os testes foram feitos em amostra da placenta de uma gestante da região Nordeste que apresentou sintomas de infecção e sofreu aborto no primeiro trimestre de gravidez. Uma hipótese importante para explicar como funciona a transmissão do Zika vírus de mãe para filho. A professora de infectologia da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães, explica que o resultado comprova a ligação entre o Zika vírus e os casos de microcefalia.
Esse estudo foi mais uma comprovação daquilo que já se acreditava ocorrer, né? porque já se conhece 5 casos de recém-nascidos que morreram nas 48 horas iniciais, em que as mães tiveram infecção supostamente por Zika no primeiro trimestre. E esse estudo, que mostra como é feita a transmissão vertical, que a gente chama de mãe para filha, por via placentária, vem a corroborar aquela hipótese que cada vez vai ficando mais confirmada, de que o Zika causa a microcefalia e que é transmitida por via vertical.
Para evitar aumento nos casos de Zika e também da dengue e da chikungunya, o jeito é evitar o mosquito Aedes aegypti. Quem explica como é o coordenador de Tecnologias Sociais e Ambientais da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Sergipe, Wellington Barros da Silva.
A principal recomendação é usar um bom repelente. Acho que isso é importante. Nós temos regiões do país onde nós estamos em situação de surto epidêmico, então a principal proteção dessas pessoas realmente é o repelente. E mesmo para esses turistas, esses viajantes, ter a preocupação que o cidadão que mora nessas localidades tem que ter, que é identificando um possível foco de crescimento da larva, um foco lá do mosquito, de comunicar às autoridades, né? Comunicar a vigilância sanitária da cidade lá, do município, para que tome as providências necessárias.
Além disso, para evitar casos de microcefalia, gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, não dá para esquecer da camisinha. Repórter Maria Dulce Miranda.
Cidadania.
Agora 12:39. No Dia do Combate à Intolerância Religiosa, que é celebrado hoje, o Governo do Estado lança o Comitê para Proteger a Diversidade de Credos. Nós temos mais informações agora com a repórter Natália Andrade, que acompanhou a cerimônia de lançamento deste comitê. Bom, a gente está aqui com a Natália no estúdio. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A ideia é trabalhar o diálogo entre as religiões e planejar ações para combater a intolerância religiosa no Estado. O Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa de Minas Gerais, que ainda não teve seus membros definidos, será coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e terá a participação das secretárias de outras pastas do governo, além de 11 representantes da sociedade civil, que vão representar as denominações religiosas e os ateus. O decreto que cria o grupo foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado e a cerimônia aconteceu na sede da imprensa oficial do Estado, no centro de BH. O secretário de Estado de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, afirma que será criada uma cartilha sobre o assunto para ser distribuída nas escolas do Estado.
Cartilha produzida por tantas mãos, né? Parece uma coisa boba, mas uma cartilha produzida por pessoas tão diferentes para ser uma referência para as escolas, para os principais, para as igrejas, para a sociedade, isso é muito importante. E aqui que se constrói.
Na cerimônia que marcou a criação do comitê, líderes de diversas religiões falaram sobre a atual situação das religiões no Estado. O babalorixá Orisvaldo de Ogum conta que o Dia de Combate à Intolerância Religiosa foi criado após a morte da Ialorixá Mãe Gilda, que infartou após ser citada como representante do demônio em um jornal neopentecostal em Salvador, na Bahia. Ele afirma que as religiões de matrizes africanas continuam a sofrer perseguições, e isso se deve principalmente ao racismo.
São muitas práticas intolerantes que elas têm clivagem racista e religiosa, porque quando se trata de uma prática com relação às matrizes africanas, quando se discrimina uma prática de matriz africana, está discriminando um negro, está discriminando uma herança africana do Brasil.
O diretor da Federação Israelita de Minas Gerais, Jacques Levy, também destaca a perseguição a judeus. Ele acredita que nos tempos de crise o radicalismo aflora e isso abre espaço a movimentos como o neofascismo, que é um risco a toda a sociedade. Além disso, ele aponta que o preconceito está também nos pequenos atos, que passam despercebidos, como a utilização de termos ofensivos.
E o próprio termo judiar, que todos falam, uma grande parte nossa, né, do brasileiro, fala, vamos estar judiando de mim. Isso é uma palavra, é um verbo que vem dos processos da Inquisição. O que era judeu? O judeu era o avarento, o opressor, o dono do dinheiro. Então, muita coisa vem enraizada, sem saber os seus próprios motivos.
O membro da diretoria do Conselho Nacional das Religiões Cristãs, reverendo Bernardino Ovelar, da Igreja Anglicana, vê o radicalismo como um perigo a todas as religiões e acredita que o maior problema das igrejas são os religiosos que se acreditam donos da verdade.
Eu acredito o seguinte, os grandes líderes espirituais, o Gandhi, Luther King, Buda, são líderes espirituais que nunca foram mesquinhos, ao contrário de certas lideranças que, pela sua ignorância, pelo seu fanatismo, se fecharam a participar, a dever de uma forma diferente, aquilo que é. Eles se acham como se fosse o dono da verdade. E a verdade não pertence a uma pessoa, a uma instituição. Pertence a todos.
O secretário da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, de Minas Gerais e do Espírito Santo, padre Roberto Marcelino, afirma que as religiões podem conviver em paz, tendo em vista que todas buscam o mesmo fim. Ele acredita que cabe aos líderes religiosos orientarem os fiéis quanto à prática da tolerância.
O mundo caminha na linha da intolerância religiosa, em todos os sentidos. Fundamentalismo religioso cresce. Então, como que a gente pode pautar encontros, eventos e reuniões para que esse diálogo, sobretudo com as religiões de matrizes africanas, possa acontecer no âmbito acadêmico, no âmbito cultural e religioso?
Após a criação do comitê, o secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, participou de ato próximo à rodoviária, na região central de Belo Horizonte, para lembrar a morte de um morador de rua de origem indígena que foi assassinado no local enquanto dormia. O morador de rua não foi identificado e a polícia ainda procura o autor do crime. Vinícius?
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Meio Ambiente.
Presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, se afasta do comando da empresa para preparar sua defesa após ter sido indiciado pela Polícia Federal na semana passada pelos crimes ambientais decorrentes do derramamento de 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos da barragem de Fundão, no Rio Doce. O diretor de operações da empresa, Kleber Terra, também deixou o cargo. A Copasa informa que o abastecimento de água foi interrompido emergencialmente para a manutenção de adutora no bairro Glória, em Belo Horizonte. Estão sem água os bairros Alípio de Melo, Braúnas, Conjunto Habitacional Confisco, Coqueiros, Frei Eustáquio, Nossa Senhora da Glória, Primavera, São Salvador e Xangri-Lá, aqui em Belo Horizonte, Arpoador, Arvoredo, Bom Jesus, Cabral, Caiapós, Campina Verde, Ceasa, Chácara Boa Vista, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Cutia, Colorado, Conjunto Habitacional Carajás, Conjunto Habitacional Confisco, Oitis, Distrito Industrial Dr. Hélio Guimarães, Estrela d'Alva, Feijão Miúdo, Guanabara, Jardim Alvorada, Jardim do Lago, Jardim Laguna, Jardim Pélora, Kennedy, Lua Nova da Pampulha, Milanês Nacional, Novo Boa Vista, Novo Progresso, Novo Recanto, Oitis, Parque Ayrton Senna, Pedra Azul, Pôr do Sol, Portal do Sol, Recanto da Pampulha, São Sebastião, Tijuca, Vila Boa Vista, Vila Francisco Mariano, Vila São Mateus e Xangri-Lá, todos esses bairros em contagem, além de Jardim Alvorada, Rosimeiro, Soares, Verônica, em Ribeirão das Neves. O abastecimento vai ser restabelecido ao longo do dia, quando os reparos forem concluídos. E a situação dos reservatórios continua melhorando graças às chuvas na região metropolitana. O sistema Paraopeba subiu de 34,3% para 36,2% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 43,7% para 45,3%. Vargem das Flores também subiu de 39,7% para 42,6%, superior ao mesmo período do ano passado. E Serra Azul cresceu de 15,8% para 17,8%. Continuam hoje as provas do vestibular UFMG 2016 para candidatos a cursos que exigem habilidades específicas. Hoje, candidatos aos cursos de teatro fizeram provas de atuação e audição didática coletiva e os de dança tiveram testes de habilidade corporal de dança e solo de dança. Amanhã, as provas serão para os candidatos ao curso de música bacharelado, que farão prática de música. O vestibular UFMG 2016 Habilidades oferta 391 vagas para 8 cursos: artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda e música, bacharelado e licenciatura. Música, bacharelado e licenciatura, além de teatro. A primeira etapa levou em conta as notas das provas objetivas do Enem 2015 e a segunda é composta pelas provas de habilidade mais a nota obtida na redação do exame. A COPEV, Comissão Permanente do Vestibular, já disponibilizou o gabarito do exame de teoria e percepção musical, cujas provas foram ontem. As respostas estão no site www.fmg.br/COPEV.
Trânsito.
Um acidente envolvendo dois ônibus, sendo um do Move Metropolitano, deixou pelo menos uma pessoa morta e 21 feridos na Avenida do Contorno, no cruzamento com a Avenida dos Andradas. A Contorno está interditada neste momento, o trânsito está ruim ali, tanto na Avenida do Contorno, quanto quem está chegando pelo Viaduto Leste também vai encontrar trânsito completamente parado nesta manhã. Os desvios estão sendo feitos pela Guaicurus, Andradas, pelo Viaduto Leste, Viaduto da Floresta. Todas essas regiões estão ali com trânsito bastante complicado devido a este acidente. Então é isso, motoristas estiverem passando por ali, por essa região, tem que aguardar, já que há muita movimentação. Bom, acabo de confirmar aqui pra gente, foram duas mortes, uma terceira vítima está em estado muito grave no João 23. Esses feridos estão todos, foram encaminhados para o João 23. Agora, 12h49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de Gênero e Feminismo, que hoje vai falar sobre como ficam as mulheres nas eleições 2016.
Jornal UFMG.
Olivia Padilha.
Padilha.
Amanda Jardim.
Dora burra.
Favelado.
Não leve na brincadeira. Bullying é coisa séria. Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Economia.
Entidades sindicais como CUT e Força Sindical criticam a manutenção da taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Para os sindicatos, a Selic vai contribuir para aprofundar a crise no país, sobretudo o desemprego. Ontem, o Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa no mesmo patamar, sem sinalização de queda ou alta, até a próxima reunião. A arrecadação de impostos tem o pior resultado em 5 anos em 2015. Durante todo o ano passado, foram arrecadados R$1,221 bilhões, queda de 5,62% em comparação com 2014, descontada a inflação do ano, que foi de 10,67%. Segundo a Receita, além da desaceleração da economia, o principal fator que contribuiu para a queda na arrecadação foi a realização de parcelamentos em 2014 que não se repetiu em 2015. Por exemplo, caso Refis da Copa, que reabriu negociação de dívidas com a União em 2014, o que teria aumentado aí o volume de dinheiro recolhido pela Receita.
Política.
Publicado hoje no Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado, decreto do governador Fernando Pimentel, que institui o grupo de trabalho destinado a dar os encaminhamentos jurídicos aos atingidos pela Lei 100 de 2007, que efetivou os servidores sem concurso. A criação do grupo é uma resposta à manifestação de trabalhadores demitidos, que pedem maior estabilidade em novos contratos por designação, além da garantia de direitos como o uso do plano de saúde do Ipseng.
Gênero e feminismo.
Já estão publicadas no Diário de Justiça Eletrônico as regras que vão reger as eleições para prefeitos, vices e vereadores em 2016. O Tribunal Superior Eleitoral publicou as resoluções com as normas que vão reger o pleito desse ano, no início do ano, em 5 de janeiro. As novas regras e o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff podem respingar no resultado das urnas e na subrepresentação das mulheres? Esse é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é entre a coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, e a jornalista Soraya Fidelis. Confira agora.
Professora Marlise Matos, as articulações em torno do impeachment da presidenta Dilma Rousseff podem ter reflexo nas eleições municipais de 2016 e nessa perspectiva das mulheres de aumentarem a representação feminina na política?
Eu, particularmente, Soraya, acho que o impeachment, ele vai com certeza ser aí, né, um espaço de ressonância, né, e vai ter influências nas eleições municipais de 2016, de uma maneira geral. Eu não tenho nenhuma dúvida. Um primeiro elemento que a gente deve chamar a atenção é que qualquer candidato para 2016 vai ficar mais atento em relação ao recebimento de dinheiro e ao financiamento das suas próprias campanhas. Né? Isso porque a gente teve aí todo esse desvelar, né, público, né, das relações promíscuas existentes aí no Brasil historicamente, e a gente só espera realmente que se não acabe, pelo menos que diminua essa disfarçatez das pessoas terem toda a sua, né, o empoderamento econômico, a força dos empresários, das grandes multinacionais, influenciando o jogo político eleitoral nesse país, como a gente observou aí claramente com a experiência do Petrolão, né? Como há uma relação entre política e economia e como todos perdemos com essas relações espúrias, porque aí você tem um completo desequilíbrio das forças, infelizmente, né, mais desequilibradamente desfavorável para as próprias mulheres. Tem um lado bom disso, qual é o lado bom, né, Soraya? Que as mulheres não estão envolvidas dessa forma, né, com tanta profundidade nesse jogo, né, dos comprometimentos político-eleitorais com esses recursos de campanha, porque elas não conseguem oferir esses recursos. Não é nem porque as mulheres sejam mais éticas, infelizmente. Eu também tenho essa visão essencializadora, purista, da atuação político-parlamentar das mulheres. Mas, infelizmente, é por uma questão de contingência mesmo, assim, é porque os partidos votam confiança nas candidaturas masculinas e têm lá suas listas virtuais, né, para apoiar essas candidaturas, e as mulheres nunca estão no topo dessas listas. Então, acho que a consequência imediata é todo mundo dar um passo atrás, né, no sentido de não ser mais tão autorizado, assim, entre aspas, esse uso dos recursos econômicos de campanha. Então, acho que as eleições municipais de 2016 tenham aí um primeiro reflexo nesse controle social e político que começou a acontecer a partir dessas operações da Polícia Federal, que tem evidenciado desde o Mensalão até agora, né, as relações espúrias entre política e economia no Brasil. Agora, no que tange especificamente a agenda de gênero, né, e a perspectiva da gente poder aumentar a representação feminina na política, eu não acho que vá haver nesse sentido um impacto tão preponderante, pelo menos não nessas eleições de 2016, de maneira tão imediata, né? A gente já viu acontecendo aí iniciativas, nós mesmos aqui na coluna chamamos atenção para isso, né? De uma preocupação do feminismo com esse processo institucional da participação político-eleitoral. Então, isso eu acho, e vejo com bons olhos, eu acho que já é o resultado dessas transformações que a gente vem vivendo nos últimos anos. Ou seja, o feminismo realmente, essa é uma característica da Quarta Onda, se aproximou de maneira decisiva das instituições e também das instituições parlamentares. Então, a gente tem um cenário, né, criação de partidos políticos novos, né, a partida, a gente tem uma aposta grande nela, né, a gente teve aí a rede, sustentabilidade também, saindo com um novo partido. Então, a gente acredita que, talvez não agora, especificamente para as eleições municipais de 2016, porque está ainda muito em cima da hora, mas que esse processo de institucionalização represente mesmo aí, né, mais adiante, no movimento maior de ocupação pelas mulheres dos espaços políticos, inclusive político-parlamentares. Acredito nisso, mas talvez ainda menos em 2016, mas talvez 2018, com certeza, a gente já vai ter um reflexo maior e um impacto maior dessas mudanças, né?
Marlis, caminhando já para o finalzinho da nossa conversa, nós tivemos também a chamada mini-reforma eleitoral, que foi concluída no ano passado. Essas novas regras vão contribuir ou não para diminuir essa subrepresentação feminina, que a gente tanto falou aqui também, apontou na coluna?
A gente sabe que o grande ponto, né, nodal dessa questão da subrepresentação hoje no Brasil está no sistema político partidário e nas formas como esse sistema, como essas estruturas partidárias ainda são dominadas pelos caciques homens na política. Então, se isso não for modificado, não haverá mudança de regra, porque, por exemplo, essas mini-reformas, elas afetam de maneira apenas tangencial todos esses procedimentos dentro da estrutura partidária. Quem está controlando se um partido está colocando 5% do seu fundo partidário para a formação política das mulheres dentro do partido? Então, ninguém controlando, ninguém fazendo uma avaliação nesse sentido, infelizmente, né? Então, assim, a gente sabe que se o partido não tomar ele mesmo essa iniciativa, é muito difícil que a sociedade civil se mobilize para ficar controlando esse 29, quase 30 partidos no Brasil, e aí fica muito difícil fazer esse controle também, se não for a própria estrutura do partido fazendo. Sei que não é o único determinante da subrepresentação. Segundo ponto a chamar a atenção nesse processo é o financiamento de campanha. Enquanto a gente tiver campanhas tão individualizadas no Brasil e todas elas muito marcadas pelo poder econômico, ainda vamos continuar tendo mulheres competindo em absoluta condição de desigualdade política, de oportunidades mesmo, porque o partido não abre, não franqueia essas portas da maneira como eles deveriam fazer, de maneira igualitária para homens e para as mulheres.
Marlise, até a próxima quinta-feira, então?
Até, Soraya, um bom dia a todas e todos.
A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta-feira. Enquanto isso, você pode conferir colunas passadas em www.ufmg.br/rádio na seção Colunistas do Jornal.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e Memória.
Simular os movimentos, posições e horários de visibilidade dos planetas com o próprio corpo. Essa é a proposta da Oficina Teatro dos Planetas, uma das atrações da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG, evento que antecede o Carnaval em BH. As inscrições já estão abertas. As informações com Vanessa Bugri.
Movimento de translação. Você lembra o que isso significa? É aquele movimento que a Terra realiza ao redor do Sol junto com outros planetas. Em seu movimento de translação, a Terra percorre um caminho que tem a forma de uma eclipse. E quanto maior a órbita, mais tempo os planetas demoram para completar uma volta ao redor do Sol. No caso da Terra, são 365 dias, ou seja, um ano. Devido aos movimentos de translação, é possível observar 5 planetas a olho nu. São eles: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Além disto, é possível também avistá-los em diferentes direções nas constelações do zodíaco e em diferentes horários da noite. Com o objetivo de simular esses movimentos, a Oficina Teatro dos Planetas, que faz parte da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG, pretende simular as posições e horários de visibilidade desses planetas com o nosso próprio corpo. Quem explica é o coordenador da equipe do Núcleo de Astronomia do Espaço do Conhecimento UFMG, Leonardo Soares.
Nós criamos um tapete onde as pessoas vão representar cada planeta. Primeiro, então, a gente vai trabalhar com a dinâmica, né, o movimento dos planetas. Então, as pessoas vão representar os planetas e seus movimentos. E depois, nós vamos colocar os planetas, as pessoas representando os planetas, nas posições atuais, onde eles estão no dia do evento. É uma posição em relação ao Sol. E aí, a partir desse posicionamento, a gente constrói com as pessoas uma mudança de referencial, né? Como seria ver esses planetas a partir partir da Terra, mudando o referencial do heliocêntrico para o geocêntrico, para que a pessoa faça a previsão de quando vamos ver aqueles planetas e em que posição vamos ver aqueles planetas no céu.
Depois desta dinâmica, os participantes vão para o planetário do espaço do conhecimento, onde, por meio de um sistema de projeção, vão poder observar uma representação exata do céu na noite da atividade. A principal ideia da oficina Teatro dos Planetas é estimular as pessoas a olharem mais para o céu. É o que destaca o coordenador da equipe do Núcleo de Astronomia do Espaço do Conhecimento UFMG, Leonardo Soares.
Observar o céu, reconhecer os fenômenos e saber interpretar minimamente os fenômenos, né? Aprender com ele, assim como na história da ciência aconteceu, né? Nós aprendemos muito com o céu e temos que continuar aprendendo com ele, estimular as pessoas a contemplarem o céu, valorizarem a observação a olho nu, porque muita gente pensa que astronomia é algo que é necessário, instrumentos caros, instrumentos, telescópios espaciais e tudo mais, mas tem muita astronomia que é possível fazer simplesmente com o seu próprio olho.
As inscrições para a oficina Teatro dos Planetas, ministrada pela equipe do Núcleo de Astronomia, podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, data do início da atividade. São 20 vagas e a taxa custa R$ 20,00. O Festival de Verão é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Mais informações pelo www.ufmg.br/festivaldeverão/. Repórter Vanessa Bugri.
Esportes.
500 mil ingressos estão à venda nesta quinta e sexta para eventos dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estão à disposição entradas para eventos concorridos, como as cerimônias de abertura e encerramento, jogos de futebol e a final de 100 metros rasos do atletismo. Amanhã vão estar à venda um novo lote de tickets para basquete, tênis, vôlei, vôlei de praia, judô, ginástica artística, rítmica e de trampolim, ciclismo de pista e saltos ornamentais, inclusive para as semifinais e finais. A venda no site rio2016.com/ingressos. E os ensaios de carnaval não param em BH. Hoje tem mais treino do Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro a partir das 6 da noite no Lava Jato Pit Stop, que fica na Herculano de Freitas 1438, no Gutierrez. A entrada é R$ 10,00 e vai ser revertida para os custos do desfile. A partir das 10 da noite, o bloco Cintura Fina apresenta o melhor do pop nacional e internacional em seu ensaio com a banda de sopro e metais. O evento será na Rua Leopoldina, 521, no Santo Antônio, com a entrada a R$ 20,00. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, no www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Vanessa Bugri. Edição e apresentação, Vinícius Luiz. Coordenação de jornalismo, de Paulo Alckmin. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.